no segmento de entrevista do contexto nacional. Nós vamos conversar agora com o professor, ex-senador da República, foi reitor da Universidade de Brasília de 85 a 89, foi governador do Distrito Federal de 95 a 98, foi eleito senador pelo Distrito Federal em 2002, foi ministro da Educação entre 2013 e 2004, no primeiro mandato de Lula, foi reeleito nas eleições de 2010 para o Senado pelo Distrito Federal, onde permaneceu até 2018. Estou falando sobre o ex-senador e professor Cristóvão Buarque. Tudo bem, professor? Acho que, chamando-o de professor, estou dando um bom crédito, né, nesse momento.
O que eu sou, na verdade, é professor. O resto eu passei. Mas eu quero desejar um bom dia a todos vocês e dizer do meu prazer estar conversando com vocês.
Que bom. Professor Cristóvão, o que dizer desse momento político? O senhor que conviveu em grande data dentro do Senado Federal, né, foi governador do Distrito Federal, enfim, tem uma passagem pública relevante no cenário nacional. E qual a leitura que podemos nós brasileiros fazer desse momento, propriamente pela sua visão?
Podemos fazer uma análise pessimista do que vai acontecer nas próximas semanas, meses, e otimista do que pode acontecer mais adiante. Pessimista é porque, de fato, a população brasileira cansou de todos nós que estávamos lá. Não é por acaso que eu perdi, apesar de achar que fui um bom senador. O povo cansou e votou nos outros. E os outros chegam despreparados, os outros chegam carregando raivas. O povo votou com ira. E a ira não é um bom conselheiro na política. Então, temos semanas e meses adiante em que esse pessoal vai ter que aprender ou vai provocar desastres. Por outro lado, o que pode ser otimista é que este lado que se elegeu entenda e o lado que perdeu entenda também o recado que as urnas nos deu. Entenda que o povo cansou, sobretudo, de irresponsabilidades e quer governos responsáveis. Nós nos acostumamos, por muitos anos, a dividir os políticos entre esquerda e direita. Eu creio que agora nós temos que dividir entre os responsáveis e os irresponsáveis. Os corporativistas e os que defendem um projeto para a nação inteira. Eu tenho a impressão que do fracasso dos governos anteriores e deste governo, se ele fracassar também, a população vai eleger, porque vão surgir líderes novos, pessoas responsáveis e com projetos nacionais. Então, pessimismo sim, nas próximas semanas e meses, mas é o Brasil maior do que tudo isso e a história continua. E ou esses que estão no poder vão entender, aprender e fazer um bom governo, não descarto que tudo pode acontecer, ou nós que perdemos as últimas eleições, vamos aprender e voltar com novos nomes e novas propostas.
Uhum. Nesse ponto de vista, o senhor acha que para se chegar a um ponto positivo, de imediato o presidente Bolsonaro deveria estar atento a que medidas, particularmente?
Primeira coisa, não é tanta medida, é comportamento. Primeira coisa é ele entender que quem ganha uma eleição sai da disputa e começa a querer ganhar o Brasil inteiro, não mais os eleitores dele. É isso que está faltando no presidente Bolsonaro acima de tudo. A ideia de que eu já ganhei a eleição, tenho um compromisso com meus eleitores, não pode esquecer isso, mas eu tenho que trazer os outros que não votaram para mim para o meu projeto. E aí tem que fazer algumas concessões de propostas. Não pode ficar perseguindo um grupo ou outro. Não pode dizer que estudantes na rua são idiotas. Não pode ser um provocador. Um provocador até dá certo na campanha, mas não dá certo no país. Essa é a primeira coisa. A segunda é a responsabilidade com a economia. E aí eu creio que ele deve, sim, continuar lutando para aprovar uma reforma previdenciária, sempre defender isso, e que a reforma previdenciária traga algumas colaborações do Congresso. Não precisa ser a que ele apresentou. Mas que o Congresso traga uma proposta que seja, de fato, uma reforma. Não pode ser um arremedo, não pode ser uma falsa reforma. Não pode ser uma reforma em que não haja uma economia nacional para cobrir o déficit brutal que nós temos. Dito isso, é trazer outras reformas, como a fiscal, a bancária, para organizar a economia. Porque é uma coisa que os que perderam a eleição precisam aprender, nós perdemos, embora eu sempre defendi desse jeito, é que não se faz justiça social em cima de economia ineficiente. A economia eficiente é a primeira condição de fazer a justiça social. Então, é recuperar o que tivemos em algum momento, durante, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e Lula, uma certa eficiência na economia. E depois disso, começar, sim, a transformação para fazer o Brasil um país justo. E aí, para mim, é uma única coisa: é educação.
Sim.
Educação é o caminho para o Brasil ser rico. E educação igual para todos é o caminho para o Brasil ser justo. Só com um país educado aumenta o que se chama de produtividade, a capacidade de produção alta de cada brasileiro. Sem isso, o Brasil não é rico.
Certo.
E a educação igual para todos é que vai permitir que todos possam subir na escada social conforme o seu talento, a sua persistência. Como é no futebol. No futebol, alguns sobem, outros não. Mas a bola é redonda para todos.
O senhor foi...
a bola sendo redonda para todos, quem
Sim.
sobe, porque teve talento, persistência e vocação. Então é isso que eu acho que o governo Lula devia fazer. Primeiro, retomar diálogo. Perdeu, nunca teve, mas não quis ganhar nesses 4, 5 meses. Segundo, lutar para que a economia seja eficiente. Terceiro, começar um caminho para a justiça social por meio da educação de qualidade para todos.
O senhor foi candidato à presidência da República, e me corrija se, eu não, se a minha lembrança não for correta, né? Mas enfim, o senhor foi candidato e o senhor pregou, o senhor foi um dos candidatos que pregou, eu estou lembrando disso por causa que o senhor fala da educação, o senhor pregou durante praticamente toda a sua campanha só educação, só não, mas assim, eu diria 90% educação. E o senhor teve, se eu não estou enganado, professor, 4% dos votos da população. Quer dizer, a população também não quer que se faça educação no país?
Você só errou num pontinho. Eu tive só 2,5.
2,5?
Não tive 4, 2,5. Pô,
então pior ainda.
Mas é verdade que eu disputava com Lula no auge do prestígio dele, com Alckmin no auge do prestígio do PSDB, com Heloísa Helena no auge do carisma que ela tinha. Então até aí tudo bem. Mas de fato, no Brasil, a educação não é uma prioridade. Alguma coisa houve na formação da mente brasileira, nós brasileiros, que nós nos consideramos e lutamos e sonhamos para sermos campeões com as pernas, mas não com os cérebros. O Brasil trocaria, se você colocasse, você quer ser campeão brasileiro de futebol ou quer ter 10 prêmios Nobel e ficar em quinto lugar na Copa do Mundo? Eu acho que o brasileiro preferiria ser campeão mundial de futebol. Alguma coisa aconteceu que faz com que a educação, inteligência, atividade intelectual não seja uma prioridade. E segundo, depois de 5 séculos de escravidão e desigualdade, o Brasil não acredita ainda, a mente brasileira, que o filho de um pobre pode estudar na mesma escola que o filho de um rico, que é o que eu luto tanto. Por quê? Porque também a população brasileira não entendeu que a educação não é apenas um direito, como está na Constituição, no artigo 208. Não, educação é mais que um direito. Educação é o motor do progresso. Quando o Brasil entender que a educação é o motor do progresso, não é apenas um direito da pessoa que recebe, aí sim vai começar a dar prioridade à educação. Porque vai ver que a educação é o que destampa poço de inteligência que está no cérebro de cada criança que nasce. E esse poço de energia, que é a inteligência, traz benefício para o país inteiro, não para a pessoa só. Quando o Brasil descobrir que a inteligência na cabeça de uma pessoa é para servir ao país e não só a pessoa, aí a gente vai começar a dar importância à educação. Mas então eu acho que talvez demore muito ainda para o Brasil dar importância real à educação. Vai precisar que considere que podemos ser campeões mundiais de educação e que queremos ser, e não apenas de futebol, que a educação do pobre tem que ser igual à educação do rico.
Sim. Bom, hoje, desde a última sexta-feira, a imprensa está colocando, o próprio líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, já sinalizou que poderia apoiar um texto alternativo da proposta da Comissão Especial em relação à reforma da Previdência. O senhor acha que isso seria uma atitude justa diante da apresentação do presidente por uma medida, por uma situação que já passou pela Comissão Especial da Câmara, sem dizer que não foi feita ainda a discussão no Senado?
Se for alternativa ao presidente, mas a favor do Brasil, da eficiência econômica, da resolução do problema do déficit que nós atravessamos, se for a favor do Brasil, tudo bem. O que eu temo é que seja contra o presidente, mas seja uma tentativa de ser a favor de cada deputado, servindo às suas corporações, pensando na próxima eleição e não na próxima geração. Então, em princípio, eu não sou contra que seja um texto alternativo do Congresso, mas é preciso esperar para ver como é que ele vem, qual é a poupança que ele vai conseguir fazer para equilibrar as contas do Brasil.
Professor Cristóvão Buarque, senador, muito obrigado, um abraço.
Um abraço para você e todos os ouvintes.
Valeu. Está aí a participação do senador Cristóvão Buarque, né, nossa entrevista nacional de hoje.